Olá, sejam bem-vindos de volta ao Papar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
Esta semana temos uma grande semana, temos boas notícias, muito boas notícias para os nossos leitores. Nós vamos começar por falar uma notícia que já foi publicitada na imprensa, até porque faz parte de um, como ficámos a saber, faz parte de uma press release que chegou à luz e que a imprensa se preocupou em divulgar, mas tu andaste a ver porque é que aquela notícia acaba por sair e tens aqui, vamos esta semana explicar como é que se pode prever antes da imprensa. Queres-nos falar sobre isso?
Portanto, nos últimos tempos, os preços da gasolina e do gasóleo têm subido, descido, parece sempre que sobem mais do que o que descem, não é? Mas uma das coisas que é interessante é que os mídias normalmente dizem na semana a seguir o preço ou vai subir, ou neste último caso, este fim de semana, de que para a próxima semana vai descer. E isso levantou em mim, digamos, que a curiosidade de saber como é que eles sabiam estas coisas. Supostamente isto é um mercado que havia de funcionar, não propriamente com antecedência, mas de uma forma concorrencial. Mas todos nós sabemos que o mercado dos combustíveis depende essencialmente da evolução do preço do petróleo. E, portanto, o que eu fui basicamente investigar, algo que eu já tinha uma ideia que basicamente existia, era de que quando o preço do petróleo sobe, ou 10, portanto, quando varia, ele repercute-se nos preços dos combustíveis algum tempo depois. E o que nós temos verificado nas últimas semanas é que, efetivamente, o preço do petróleo tem estado a descer e daí, digamos, temos observado uma descida que, neste caso, até é maior no caso da gasolina do que propriamente no caso do gás óleo. Portanto, isso leva logo a prever que não há uma variação exata entre a variação do preço do petróleo e a variação do preço da gasolina e do gás óleo, porque eles variam de forma ligeiramente diferente. Embora na prática, depois, quando olhamos para os gráficos em termos mais de longo prazo, verificamos que a tendência entre os dois não é assim muito diferente entre os dois, entre a gasolina e o gás óleo. E, portanto...
Então, esta semana, a notícia que saiu esta semana na imprensa está mais confirmada que podia ter sido previsto mais cedo, não é? É isso que estás
sim,
a querer dizer-nos,
sim.
Não é?
Essa então, é a
ou seja, quando eu ponho gasolina e faço os registros que depois mais tarde publico aqui no Poupar Melhor, eu já estou a registar com algum atraso. E os registros que eu estou a fazer relativamente à X-Max servem só para virmos a vão servir para confirmarmos então a teoria.
Exato. Digamos que a tua visão é a visão do preço que pagamos na bomba, não é? Quando, por exemplo, olhamos para o teu gráfico e olhamos para o gráfico do preço do Brent, o Brent é digamos, o preço do petróleo.
É o preço de referência para a Europa, não é?
Para a Europa, exatamente. E o que nós observamos é um gráfico muito interessante, é que o teu gráfico parece desfasado, ou aparece desfasado do gráfico do petróleo, cerca de 2 semanas. Ou seja, quando o petróleo começa a descer, 2 semanas depois no teu gráfico a gasolina começa a descer. Nós ainda temos estado a monitorizar isto há pouco tempo, no teu caso, os gráficos da evolução do preço do petróleo podemos tirar há várias décadas, não é? Mas, portanto, aqui para as últimas semanas ou para os últimos meses temos verificado este desfasamento, que na verdade já aparecem algumas referências de estudos que observamos na internet, mas do qual parece-se falar pouco, ou seja, parece não haver muito interesse em que estas coisas se saibam.
Isto parece quase que esta publicidade que é feita na imprensa portuguesa relativamente à baixa dos combustíveis, parece que isto é quase para provocar a procura. Ou seja, enquanto o mercado está a funcionar como é suposto, menos procura, os preços baixam, mais procura, os preços aumentam. Quando os preços baixam, a coisa parece que é provocada aqui pela imprensa para haver mais consumo.
Eu acho que aqui as regras do mercado estão um bocado invertidas, porque normalmente a lei da oferta e da procura é que normalmente determina os preços, não é? Isto em termos muito gerais. Aqui nos combustíveis o efeito parece ser exatamente, o efeito não é o contrário, mas a precedência que é diferente, não é? Portanto, quando o preço dos combustíveis sobe, digamos que a utilização, a procura diminui. Se o preço da gasolina fosse a 10 euros, eu estou a ver que muita gente teria mesmo que deixar de andar de carro.
Sim.
Se o preço da gasolina fosse...
Nem de carro, nem de moto. Eu a 10 euros, desculpa lá, mas leva-me ao colo, que eu não vou de moto para o trabalho a 10 euros ao litro.
Isto é obviamente para exagerar, né? Mas se o preço da gasolina fosse a 20 cêntimos, bem, eu passava a andar muito mais de carro. Tenho essa noção, não é? Portanto, digamos que há aqui um efeito de causa-consequência, que neste caso do mercado específico dos combustíveis parece ser determinado pelo preço. O preço é que determina, digamos, que a nossa atitude em termos de consumo e não propriamente o contrário. Né? Se nós consumimos muito, não é por causa disso que os combustíveis irão baixar, ou poderão baixar, mas apenas...
Exatamente. Mas aqui, então, aqui é preciso... Nome. Desculpa. Aqui é preciso, então, mantermos, não nos deixarmos entrar em euforia, porque a gasolina está a baixar, e mantermos as nossas práticas, aquelas, principalmente os teus posts é que vêm a ensinar ou a divulgar as melhores práticas de condução, como para evitar o aumento do consumo, ver a pressão dos pneus.
É absolutamente essencial, quer o preço da gasolina ou dos combustíveis esteja elevado ou seja diminuto, não é? Portanto, nos próximos tempos, anos, décadas, ainda não se vislumbra uma alternativa clara aos combustíveis fósseis, não é? Portanto,
nós estamos...
Atenção, que é um produto escasso para todos os efeitos, não é?
Nós não falamos muito sobre alternativas, nem temos assim nenhum posts a propor que substituir o carro pela moto já é um meio caminho andado para chegar à moto elétrica. Sim. Não cheguei à moto elétrica porque a autonomia não era suficiente. Acho que nós falámos disso nessa altura. Mas pronto, aqui a ideia também é lembrar às pessoas que, embora nós vamos ganhar aqui na margem, quem tem estado a poupar vai ganhar aqui na margem, porque a margem de poupança vai aumentar, desde que mantenha as práticas. Não andar com coisas montadas no tejadilho, não carregar os pneus, nós não verificar a pressão dos pneus.
Não acelerar demasiado,
exatamente. Evitar as travagens, mantendo a velocidade, tentando manter a velocidade constante, e por aí afora nós temos, já temos feito referências a essas questões todas, inclusivamente a forma como vai ser utilizado o ar-condicionado durante o verão e... A forma como tentamos manter o carro fresco durante o verão pode condicionar o consumo de combustível durante o período de calor que aí vem. Agora, noutro tema relativamente à poupança, há um tema que é mais para o lado da cozinha e das receitas de culinária. Eu sigo algumas pessoas no Twitter. Vocês podem seguir-nos no Twitter no Poupar Melhor, mas eu sigo um cozinheiro que vai a casa, um cozinheiro que faz experiências dessas que se podem comprar, em que o cozinheiro vai a casa e durante 4 horas ele leva as compras, vai com as pessoas às compras, ensinar-lhes a escolher as compras, cozinha, as pessoas podem aprender a cozinhar com ele, faz um mise en place para a refeição que vai servir, e durante 4 horas ele faz isso às pessoas. E uma das coisas que ele publica no blog dele tem a ver com uma coisa onde nós cá em casa gastamos muito dinheiro, porque o mais novo farta-se de comer papinha Cerelac, aquela papa da Nestlé já muito antiga. Não sei se tu ainda és do tempo
aqui da
papa...
Aqui em casa também se come bastante papa Cerelac, apesar de já não sermos propriamente todos quentes.
Mas ele propõe aqui um custo de cerca de 1 euro para a mesma quantidade de papa, que custaria 2,75 euros. Isto é quase metade do preço se fizermos a própria papa em casa. No blog dele ele propõe a receita com uma Bimby, que é uma máquina que me recuso a utilizar.
eu bem precisava, mas também, digamos que...
Tiras tudo lá para dentro, ela faz tudo sozinha, qual é o gozo?
Exatamente, e carrega só num botão.
Mas aqui para molhos e papas e sopas parece-me que é realmente um excelente investimento em termos de tempo. Embora um excelente investimento se conseguirmos rentabilizá-lo, porque estamos a falar de à volta de 900 euros. Mas o que ele propõe é precisamente tirarmos para lá para dentro com as bolachas Maria e com o leite e cozinhar aquilo tudo e fazer sair... fazer sair a papa das crianças. E isto é uma dica mais curta, mas é uma dica interessante para quem tenha a Bimby. Quem não tenha, eu ainda não experimentei, mas acho que vou experimentar fazer num tacho antiaderente com as mesmas, nas mesmas condições, não é? Para experimentar ver como é que isto funciona. António, esta semana voltaste a perseguir os eletrodomésticos lá de casa, qualquer dia fazem-te greve. O que é que te chamou a atenção esta semana nos consumos?
Esta semana, em termos de consumos, o que eu observei foi essencialmente um artigo muito interessante na Ars Technica. É um site muito conhecido em
É o
termos
site
de
a seguir.
internet. Exatamente. E tinha lá um artigo muito, muito interessante sobre os consumos da PlayStation 3, da qual nós temos cá também um exemplar cá em casa. E lembrei-me que realmente o único controle que tinha feito à PlayStation 3 era para decidir em qual das réguas de energia que havia colocar cá em casa. E tinha descoberto que ela até não era mazinha quando estava em stand-by, acabei para colocar na régua em que está sempre tudo ligado e não é desligado. Também um bocado porque aquela noção de que há determinados equipamentos, tanto a ligar e a desligar, é capaz de não lhes fazer bem, embora não tenhamos provas ou não em contrário. Mas efetivamente estava nessa régua. No entanto, a leitura deste artigo chamou-me a atenção por diversos aspectos, sobretudo pelo facto de que aparentemente nos Estados Unidos, cerca de 30% das pessoas que jogam em consolas, e não estou aqui só a me referir à PlayStation 3, estou-me a referir às outras consolas que existem, e que esse 30% de pessoas que deixavam as suas consolas de jogos permanentemente ligadas consumiam durante um ano qualquer coisa como 16 terawatts hora de energia.
É
Um
um bocadinho.
terawatt é um bocadão, acho eu. Não sei exatamente quanto é que terawatts é que nós gastamos em Portugal durante um ano, mas diria que se fosse cá em Portugal era uma percentagem significativa, da energia, anual. Nos Estados Unidos, considera-se que isto é cerca de 1% do consumo de eletricidade das famílias americanas.
Isto
Ou
é
seja, esses.
brutal. Tu já tinhas falado, tu não te interessa muito esta consola em específico pelo jogo, mas tu já mostraste interesse por esta consola noutra altura, em conversas que tivemos, pelo poder que o chip
Ah, que a máquina tem.
o poder que o processador gráfico tem, que isto é em termos de cálculo é brutal. Ela é tão brutal que permite fazer a animação em 3D quase com aspecto quase vívido, não é? E real, tu referiste que haveria um investigador que estava a usar estas máquinas para substituir os tempos, os custos, para poupar nos custos com os mainframes, não é?
Há vários exemplos em termos de internet da utilização de PlayStation 3 para efeitos de investigação. Estou a falar de cor, mas acho que há um laboratório na Suíça que tem 900 destas PlayStation alinhadas para poder processar em paralelo, digamos que algoritmos extremamente complexos. Cada PlayStation
Era o
tem 8 ou 9, penso eu, processadores. E até quando foi lançada, disse que o preço da PlayStation estava claramente abaixo do custo que a PlayStation tinha para a Sony, dada a sua complexidade. Portanto, é uma máquina muito poderosa, isso vê-se nos jogos,
Eles
alguns jogos.
calculam, um dos casos que me falaste são os senhores que fazem o cálculo da contração e extensão do universo, não é?
Já não me recordo, já vi várias histórias e agora, digamos que as referências que eu tenho, mas sim, havia um, sim, que. Havia uma, mas essa penso que não era de Genebra, penso que era nos Estados Unidos, de um investigador.
Há muitas
Não lhe
pessoas
davam
que.
dinheiro. Não lhe davam dinheiro para fazer investigação em supercomputadores. E então ele lembrou-se de portar os seus algoritmos para a PlayStation 3 e depois ainda teve uma ideia um bocado infeliz de tentar pedir um, digamos que um grant, um financiamento para comprar PlayStations para depois correr os seus algoritmos. Mas as pessoas que aparentemente vindo a um pedido de financiamento, não acharam muito natural ou normal que se estivessem a pedir financiamentos públicos para comprar PlayStations. Só quando se percebe que o que ele conseguia produzir nas PlayStations 3 era muitíssimo maior que aquilo que pagava pelos grants para a utilização de supercomputadores, é que se percebeu que realmente aquilo era uma forma muito inteligente de poupar em termos de custos de investigação.
António, ainda na perseguição aos eletrodomésticos, nem as lâmpadas se safam, não é? Tu ainda em casa de roda das lâmpadas, vais-nos ensinar qualquer coisa esta semana sobre as lâmpadas, qualquer coisa que eu não percebo nada.
Exato.
Já estive a tentar perceber isto, mas o que é isto que tu nos vais tentar explicar?
Isto por acaso tem a ver com, não com a perseguição das lâmpadas que existem, mas aquele velho problema que, sobre as pessoas que comprámos lâmpadas já há bastantes anos, temos quando tentamos comprar uma lâmpada hoje em dia, que é, isto é uma lâmpada de 25 watts, é uma lâmpada de 40 watts, se olharmos para as embalagens, obviamente já não nos dizem os watts. Quer dizer, dizem-nos os watts que consomem, mas, por exemplo, se olharmos para uma lâmpada LED, diz-nos 1 ou 2 watts e a gente
Porque
fica
havia uma
assim.
ligação direta entre o consumo e a luminosidade. Lumens é a medida da intensidade de luz que é utilizada para que eu tinha ouvido falar nisto por causa de umas cadeiras da universidade que tive de espaços de exposição em que é preciso fazer estes cálculos para até porque há muitos objetos de exposição que não podem ser expostos a uma determinada luz acima não podem ser expostos a luz acima de um determinado nível, mas há aqui tu em casa já andaste a substituir as tuas lâmpadas todas que podias por lâmpadas de baixo consumo, não é? Isto agora tem a ver com essas
Exato,
lâmpadas.
e hoje em dia, se formos a um sítio para comprar lâmpadas, já não existem praticamente, já não consigo encontrar lâmpadas incandescentes, aquelas lâmpadas
Já não
antigas.
há lâmpadas antigas das incandescentes?
Existem com o mesmo aspecto, não é? Mas ou são de halogénio ou são compactas fluorescentes por dentro e depois tem aquele embólico que nos fazem, ou que nos faz parecer que é uma lâmpada como as antigas. Mas depois vamos olhar e aquilo diz 13 watts ou diz 10 watts.
Ah, ok,
E a
ou
gente fica
seja.
sem saber se aquilo é uma lâmpada que não ilumina nada, uma lâmpada de 10 watts antes era sinónimo de qualquer coisa que não iluminava nada, não é?
Exato. 10
E
watts era o que eu
portanto.
punha na mesa de cabeceira para dormir.
Exatamente. E
Aliás, a de
conseguia-se
25
dormir
watts.
porventura com a lâmpada
A de 20...
ligada, não é?
Sim, a de
E a
25 watts
25
já
watts
dava.
já não é grande coisa, não é?
Não, a de 25 watts já dava.
E portanto, hoje em dia, as lâmpadas o que têm, em termos dos seus embólicos, é a quantidade de lumens. Que efetivamente a quantidade de iluminação, o lumen é a unidade, né, que efetivamente produzem. E isto hoje em dia é importante porque, por exemplo, uma lâmpada de LEDs com muito pouco consumo energético consegue produzir bastantes lumens quando, por exemplo, comparado com uma compacta fluorescente ou então com uma lâmpada de halogénio ou então ainda comparando pior com as incandescentes anteriores, né? Portanto, esta relação entre estas duas unidades, os lumens e os watts, tem a ver com a eficácia da luminosidade. Quanto maior a quantidade de lumens produzida por menor quantidade de watts, maior a eficácia ou a eficiência, né? Mas pronto, isto continua a não nos dizer nada, não é? Porque isto é teoria, 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 e os lumens é um belo exemplo teórico, como estavas a descrever, não é? Nós vamos pôr um link para uma página do Wikipedia que explica o que é o conceito de lumen. Mas digamos que é um conceito hardcore físico, né? Portanto, só para os leitores mais interessados na parte física da coisa é que vos recomendo a ida para ler a página do Wikipedia, porque para nós, a maior parte de nós, o que interessa será chegar a uma qualquer loja de eletrodomésticos, onde quer que compremos as nossas lâmpadas e observarmos e conseguirmos fazer a analogia entre os lumens e a quantidade de watts das nossas típicas lâmpadas anteriores. E nós vamos pôr uma tabela onde fazemos a comparação, e isto são dados da Comissão Europeia, entre a quantidade de uma lâmpada incandescente em watts e os lumens correspondentes. Por exemplo, uma lâmpada de 40 watts corresponde sensivelmente a 410 a 430 lumens. Mas pronto, mesmo assim, esta tabela continua a ser complexa e, portanto, a analogia, a heurística que eu utilizo é basicamente dividir por 10. Se eu tenho uma lâmpada que me diz 400 lumens, 400 a dividir por 10 dá 40 e eu fico com a ideia de que aquilo é equivalente, mais ou menos, a uma lâmpada de 40 watts. Digamos que o rácio não é perfeito, por exemplo, os 220, 230 lumens dariam 22 ou 23 watts. Por
Mas
exemplo, a 100
é
watts.
aproximado e serve para a pessoa, serve para nós nos adaptarmos, nós os velhos, não é? Estás a chamar-nos velhos, é isso?
Exatamente.
Estás a dizer que eu sou
Basicamente é
velho?
isso. São
Isso.
sobretudo as pessoas com mais de 25, 30 anos que terão este problema
Exato. Portanto,
existencial,
estás a arranjar maneira de mais ninguém nos querer ouvir quando te chamas.
não é?
Então e tal, os velhos que antes compravam lâmpadas em watts. a perceber. Olha,
mas é uma conta simples de fazer. Toda a gente sabe dividir por 10.
É, exatamente. E... velhos sim. E desmiolados, eu percebo. Então, mas pronto, aqui em relação às lâmpadas, vais, isto depois há alguma, tu estavas a referir que as lâmpadas de baixo consumo, por exemplo, lâmpada de 13 watts, tens ideia de quanto é que ela está a produzir em termos de lumens? Ou não há uma, é que nas lâmpadas, nessas lâmpadas já não há esta relação, pois não?
As de 3 watts serão essencialmente LEDs, não é? Porque quando estamos a falar de lâmpadas compactas fluorescentes, portanto aquelas que são... certo. As compactas, as que existiam aqui há uns anos, sim, e que sim, eu sim. antevejo que vão deixar de existir em mais 3, 4 anos, porque realmente a tecnologia de LEDs é imparável.
É muito mais eficiente, não é?
Sim, sim, não tem comparação. Eu, digamos, comprei aquele pequeno candeeiro que referi aqui há uma, duas semanas atrás e não tem nada a ver, quer dizer, com meio watt. Temos basicamente uma lâmpada já de cabeceira muito interessante e é meio watt.
E aquela, os LEDs têm uma força, têm muitos lúmenes, porque aquilo é um LEDzinho daquele, serve para uma lanterna. Eu tenho aqui uma lanterna de LED que leva duas pilhas de volta e meio de duplo A, e esta porcaria é brutal, não tem aqui indicação de qual é a
sim,
força.
Sim. Certo. E para lanternas é espetacular, porque o consumo é baixíssimo, temos umas pilhas e temos uma lanterna absolutamente poderosa, quando comparada com as anteriores. Não é? Mas eu, por exemplo, estou a ver aqui uma lâmpada CFL, portanto uma compacta fluorescente, que tem 13 watts e tem, por exemplo, neste caso, cerca de 900 lumens.
Era o equivalente a uma lâmpada de 75 watts, pela tabela que tu nos apresentas.
Exatamente. Portanto, digamos que... é mais uma vez aqui a relação não fica perfeita, ficaríamos com uma ideia que era 90 watts, né? Mas como já sabemos que aquelas que têm mais lúmenes temos que fazer uma degradação, um rácio maior, portanto transita para os 75, né? Mas pronto, aqui a ideia é termos uma aproximação. Se de repente dissermos que temos aqui uma lâmpada com 500 lúmenes, ficamos a saber que tem uma lâmpada incandescente equivalente de cerca de 50 watts. O interessante é essa capacidade rápida
exato.
De ter a comparação, não é?
António, esta semana recebemos aqui uma boca que já está no site, que provavelmente estávamos desconfiados, mas que tu foste confirmar. Tu conseguiste confirmar aquilo que nós estávamos a prever, e que era que o continente, para responder à provocação da concorrência, mas o continente é capaz de oferecer férias no Algarve a preços muito convidativos outra vez este ano. Tu foste confirmar isto.
Exatamente. Seguindo a boca que nós recebemos, fomos fazer o trabalho de casa, que é o trabalho de investigação, e junto de uma loja...
Eu fui ao continente, mas ninguém me conseguia confirmar no continente. Tu foste aonde?
Eu fui ao continente de Loures.
Na loja continente não te confirmaram, pois não?
Não foi na loja Continente, foi na loja, foi na agência de viagem que está associada
da, ao da Sonae, não é? A agência de viagens. Exatamente. Portanto, temos a confirmação. Ou seja, em 2010 o Continente fez uma campanha de férias com hotéis ali à volta de Portimão, Alvor, Portimão, no Algarve, em que para 3 pessoas ficava uma semana 250 euros com desconto em cartão, aquilo acabava por ficar a quase 200 euros, era à volta de 200 euros. Isto, uma semana no Algarve em época alta a 250 euros, os apart-hotéis e hotéis são os que estão lá por outro preço, isto substancial, é um desconto substancial. No ano seguinte fizeram em 2011 fizeram a mesma promoção, que eu por acaso aproveitei, peguei e vou-te dizer, fiquei muito satisfeito. E este ano estava a estranhar, até porque julgo que o aniversário do Continente é lá para dia 14, já foi dia 14, e estava a estranhar ainda não ter aparecido. E por isso começámos a perguntar aqui e ali, e ficámos com a confirmação. Fostes fazer a pergunta ao sítio.
Foi fazer a pergunta ao sítio. E segunda-feira parece que começa a promoção, embora na loja não me tenham dito, ou tenham-me dito que não sabiam os pormenores
Não
ainda.
tem os pormenores ainda, não é? Mas nos outros anos tem sido, no primeiro ano foi, tínhamos que fazer X euros de compras no continente e eles davam-nos depois um voucher para fazermos a aquisição da viagem numa agência de viagens. No outro ano era só ir ao site da promotora. E este ano, não sei como é que eles vão fazer, mas vamos ver. Vamos ver se é no
Aqui...
site do continente, se é no site da Geostar.
Exato, eu penso que aqui o interessante é que a coisa na segunda-feira vai aparecer, e vamos ver em que circunstâncias, num ano em que as dificuldades associadas aí de férias são maiores, não é?
Temos muita
Penso que
gente,
pode ser
sim,
uma
pois.
iniciativa muito interessante para conseguir, digamos, umas férias mais baratas, mais económicas. Vamos ver o que é que realmente sai, em termos de férias.
António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Álvaro.